Se você ouviu os outros episódios, você já me conhece. Eu sou o Madu e eu tô aqui novamente para conversar sobre os novos traços culturais que já estão sendo incorporados à cultura Samarco. Hoje, no nosso quarto episódio, nós vamos falar do traço planejamento. E eu vou convidar três pessoas para conversar com a gente.
Olá, pessoal. Eu sou o Juarez Moraes, sou gerente de planejamento, desenvolvimento e inovação da Samarco. E também sou responsável, eu sou o sponsor desse traço planejamento.
Olá, pessoal. Olá, Amador. Meu nome é Edmilson. A Samarco exerce o cargo de gerente de operação de mina. E para mim é um prazer estar aqui e conversar com vocês sobre esse importante traço cultural que é o planejamento.
Oi, pessoal. Tudo bem? Diego Barreto. Eu sou o CFO e vice-presidente de estratégia do iFood. Espero que vocês tenham utilizado muito do iFood. O iFood tem ajudado vocês bastante durante esses últimos 6 meses no Brasil. Estou aqui para bater uma bola com vocês sobre planejamento.
Ó, para esquentar a nossa conversa, eu vou trazer aqui algumas palavrinhas que sempre aparecem quando a gente fala planejamento. É o tal de curto, médio e longo prazos. Falou planejamento, já vem, né? Juarez Edmilson, o que é planejar para Samarco, considerando esses tais prazos?
Madu, antes de responder essa pergunta, eu queria passar uma definição bem simples de planejamento. O planejamento são etapas na ação de um trabalho, de um projeto, de uma tarefa ou de uma atividade. Na Samarco, nós separamos o planejamento em horizonte de tempo. Quando a gente fala curto prazo, nós não falamos de atividades de planejamento de um ano ou menor que um ano, até atividades do nosso dia a dia. Médio e longo prazo são atividades de planejamento com foco mais no futuro e na sustentabilidade da empresa. Analisar cenários, garantir o futuro da Samarco. Então a gente separa nesses três horizontes de tempo.
Juarez, eu acho importante a gente deixar claro que cada um desses planejamentos tem seus objetivos específicos. No longo prazo a gente consegue enxergar riscos e oportunidades ao longo da vida do empreendimento. No médio prazo a gente começa a enxergar risco também e oportunidades relacionados a um espaço um pouco mais próximo da nossa realidade, mas mais voltados para as questões de orçamento, de plano de vendas. E no curto prazo os riscos operacionais, aqueles que vão já mais próximos da realidade, mais próximos do nosso trabalho do dia a dia.
Legal. Eu acho que essa questão de definir o que é curto, o que é médio, o que é longo, vai variar de empresa para empresa.
Ah, sem dúvida, Amador. Acho que aqui a gente precisa ter muita maturidade para não entender as coisas escritas a ferro e fogo, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma empresa farmacêutica que faz uma patente de um remédio e essa patente dura 20, 30 anos, a forma como ele vai enxergar a definição de curto, médio e longo é diferente do iFood, por exemplo, que está aqui todo dia trabalhando para conseguir vender e entregar as comidas que as pessoas pedem no aplicativo. O planejamento, em última instância, Madu, está muito ligado, sim, à questão do curto, médio e longo prazo, mas em especial ao comportamento, a forma como você compreende o que a sua empresa conceitua, os atributos que a sua empresa traz, do que é fazer um bom planejamento dentro dela, dentro do setor, e então executar como a empresa indica, né?
Legal. Você traz aí a questão do comportamento. É interessante pensar que para planejar tem técnica, tem ferramenta, cada empresa tem as suas, até mais que isso, né? Cada área pode ter suas próprias técnicas de planejamento, né? Se eu vou falar de algo que é ligado ao financeiro, tem um jeito de planejar. Se eu vou falar aqui um planejamento de operação, eu vou ter outro jeito. Mas o ponto que é legal que você traz aqui, Diego, e que eu queria chamar para a nossa conversa aqui de hoje, é que independentemente dessa ferramenta, independentemente do processo que a gente utiliza, uma série de comportamentos, valores, modelos mentais, eles estão ali por trás desse planejamento, certo?
Certo. É muito importante a gente trabalhar no comportamento, no nosso modelo mental, e realmente, antes de sair fazendo as atividades, a gente fazer esses cheques do planejamento, né? É muito importante a gente não pular etapas para garantir os resultados, seguir um certo padrão no planejamento.
Juarez, eu concordo plenamente. O planejamento, ele tem que ser bem feito, obviamente, e precisa de envolver as pessoas que vão trabalhar na execução para que a gente possa definir bem as premissas e fazer um planejamento muito bem feito. E depois de feito, ele precisa ser comunicado. As pessoas precisam conhecer, precisam se apropriar, precisa ter muita disciplina. Agora, no dia a dia, a gente sabe que é uma tentação danada para a gente sair fora do planejamento na hora que as coisas pegam, vamos dizer assim. Eu vou usar alguns exemplos aqui. Você pode estar, por exemplo, com um nível de produção um pouco mais baixo, na empresa como um todo. E já aconteceu dessas vezes. Pode acontecer, por exemplo, de ligar para mim e falar assim: você não tem uma carta na manga, você não tem nada que você possa fazer aí para dar uma melhorada nessa qualidade, a gente ganhar em termos de produção. E dá uma tentação danada de fazer, porque a gente imagina que sabe fazer, e a gente sabe fazer na realidade, mas isso traz impacto lá para frente. Você foge do planejamento, você pode resolver ali aquela condição momentânea, mas traz um problema mais à frente. Outro exemplo: precisamos fechar a produção do mês ou precisamos fechar a produção do ano, você tem lá um planejamento de manutenção, você vai lá na manutenção e fala assim: olha, você podia cancelar a parada desse equipamento, porque senão eu não vou conseguir bater minha meta. Você pode até resolver o problema da produção naquele momento, mas esse equipamento que não parou, ele vai te cobrar lá na frente, ou ele vai quebrar, ou você vai precisar fazer outra manutenção. Essa tentação de sair do planejamento, ela precisa ser controlada. Isso é um hábito ruim e que a gente só consegue fazer se a gente tiver muita disciplina e apegar o planejamento e colocar isso como uma meta que a gente não pode tirar mais da cabeça.
Muito legal o Juarez e Edmilson estarem trazendo esses pontos. Eu acho que a gente está falando aqui de alguns atributos em comum, né? Um é, acho que, o olhar sistêmico, né? Você compreender o todo, compreender tanto a questão temporal quanto a questão do teu negócio, a questão do que a empresa quer. E isso implica, naturalmente, em duas coisas muito importantes, né? A disciplina, para poder ter a resiliência de seguir, de caminhar dentro dos limites, da forma como é pedido, e a transparência, para poder trazer a informação em tempo real, mesmo quando não é uma informação boa, mas que te permite, em última instância, acertar rapidamente o curso do teu planejamento, né?
Essa visão da transparência, ela só é possível porque eu realmente planejei. Eu consigo olhar e falar: olha, tem uma série de coisas para fazer e isso está visível. É o contrário de sair fazendo, né, porque me pediram. É o contrário de pular a etapa para garantir resultado. É o contrário de vou fazer acontecer, sou protagonista, independente de como, né? Os fins justificam os meios. É o contrário disso, correto?
Exatamente. O Juarez pode falar muito aí de dentro da Samarco, mas eu posso dizer uma coisa: qualquer gestor em qualquer empresa está esperando isso. Isso é algo que tem que ser comum no planejamento de qualquer setor e qualquer empresa, né?
Esses comportamentos que nós falamos aí, a gente está realmente querendo mudar dentro da empresa. São comportamentos que a gente tem que evitar, né? O sair fazendo, sem fazer planejamento, pular etapas para garantir resultados, fazer acontecer, não importa como. Isso são comportamentos que a gente precisa realmente evitar no nosso dia a dia, se a gente quer realmente trazer sustentabilidade para essa marca.
Legal, a gente está falando aqui dos comportamentos que a gente deve evitar. Eu tô com um mapa aqui de comportamentos relacionados aos traços culturais dessa marca aberto aqui na minha frente agora, e tem três comportamentos, quando a gente fala aqui de planejamento, precisam ser desenvolvidos segundo esse mapa. Vamos conversar um pouquinho para manter esse traço cultural vivo dentro dessa marca, eles precisam estar incorporados, e vamos conversar um pouco sobre os três. O primeiro deles eu vou ler, é aqui, ó: alinho expectativas sobre o que é esperado das minhas entregas e sobre o que espero da entrega dos outros. Cumpro com planejado e acordado, mantendo uma disciplina sobre as ações, sempre garantindo um olhar sistêmico e entendimento do todo. O que vocês têm a dizer sobre isso, gente?
Madu, eu acho extremamente importante esse comportamento. Nós tivemos uma conversa muito legal com o Diego, e o Diego, ele, não sei se você se lembra, Diego, você citou pra gente que quando a gente trabalha com o planejamento, é uma oportunidade da gente definir contratos com as outras áreas. É uma oportunidade de definirmos entregas que a gente espera das pessoas de outras áreas e entregas que nós temos que fazer. E nós precisamos cuidar, então, dessa aderência, de cumprir exatamente o planejamento, porque, principalmente no processo que fica sequencial como o da Samarco, a área que está à frente da minha área, que é uma área que é cliente da área que eu trabalho, ela se planeja esperando que eu entregue algo que eu prometi. Nós precisamos realmente ser fiéis ao planejamento, ter uma aderência para que a gente possa, dessa forma, cada um fazendo a sua parte, a gente garantir o resultado do todo.
O Madu e Edmilson, é muito importante a gente ter o olhar sistêmico, a questão do olhar do todo. Nós sabemos que a cadeia produtiva dessa marca é bem longa, né? Começa aí na mina aí, Germana e Mariana, passa pela planta, mineroduto, vai lá para a pelotização em Ubu. Então, uma ação, por exemplo, que o Edmilson pode fazer na mina, se ela for mal planejada, ela impacta, né, a cadeia, impacta o outro. Então, é muito importante essa visão do olhar do todo na etapa de planejamento.
E aí, eu acho que eu pego aqui, encaixando na frase que você leu pra gente, Madu, que é o entendimento todo. O Juarez falou sobre isso, mas eu queria pegar isso e usar uma outra palavra, que é contexto. O Juarez acabou de narrar um pouco disso, o como é importante nós compreendermos como as coisas funcionam. Quando você compreende como as coisas funcionam, você ganha capacidade de agir capacidade de adequar uma informação que você tem ao contexto que você tem. Então, contexto é muito importante. Uma informação fora de contexto, ela não necessariamente gera ação, ou ela eventualmente gera uma ação equivocada. E o que a gente está fazendo aqui é exatamente podendo bater um papo e atingir todo mundo para exatamente gerar contexto sobre, nesse caso aqui, como essa marca encara planejamento.
Então é sobre essa visão sistêmica, é sobre esse olhar do todo mesmo. Vamos falar do segundo comportamento? Analiso cenários, planejo e decido com antecedência o que fazer, como fazer, quando fazer e quem deve fazer.
Madu, essas são as etapas típicas de um plano de ação, né? Que a gente está acostumado no nosso dia a dia. O que, como, quando. Então, isso assim, é tipicamente um plano de ação. Mas eu acho que é importante a questão dos cenários. Independente daquele horizonte que nós falamos de planejamento, curto, médio e longo prazo, todos esses cenários, todos esses horizontes, tem que avaliar cenários. Vou dar exemplo aqui no dia a dia. Edmilson sabe muito bem disso. Você vai fazer, planejar uma atividade, você tem que considerar cenário com chuva ou sem chuva. Essa atividade você vai fazer de dia ou à noite. Essas questões do cenário passam por todos os horizontes de plano e é muito importante que aí você mitiga os riscos, né? Aí vem a mitigação dos riscos se você avaliou os cenários.
Mas nem sempre eu tenho como prever. Por mais que eu preveja cenários, pode acontecer de vir uma variável que eu não estava entendendo, que eu não estava considerando, e isso modificar um planejamento, correto?
Correto, pode acontecer.
Madu, e aí entra aqui exatamente o ponto que a gente falou sobre transparência. Acho que você admitir que eventualmente você não vai ter uma visão perfeita sobre tudo, podemos até considerar, ainda que seja possível sim desenhar 99,9% das possibilidades. Mas se isso eventualmente acontece, essa é a importância da transparência, a importância de levantar a mão, de olhar para o teu gestor, olhar para o teu par, olhar para a tua equipe e trazer logo a informação, trazer da forma correta, encarando ela como ela realmente é.
Dentro do que vocês falaram, eu concordo. Eu acho que a gente, dentro do planejamento, nós temos que analisar realmente cenários, antever tudo que for possível. Obviamente, nem tudo a gente consegue fazer, o Madu comentou bem. Esse exemplo que nós estamos vivendo agora da pandemia, até meados de 2019, eu acho que era muito difícil alguém prever que a gente estaria vivendo uma situação dessa, mas estamos vivendo aí. E mudou o cenário, eu acho que até na mudança de cenário a gente tem que replanejar. Assim, nós temos que discutir novamente como é que vão ser as ações em cima daquele cenário que mudou e que não estava previsto. O planejamento, obviamente, ele não é escrito em pedra, ele pode ser modificado, mas para ser modificado ele precisa também passar por uma avaliação, para um novo planejamento. As coisas só não podem ser feitas de qualquer forma.
É legal trazer esse aspecto aí do planejamento não é algo escrito na pedra, como você disse. O planejamento é algo mutável no sentido de que aquilo que era médio prazo hoje se tornou curto prazo e eu tenho muito mais informações sobre aquilo para tomar determinadas decisões. O planejamento é um ato contínuo, correto? Eu vou o tempo inteiro fazer essa costura para tentar entender como que eu posso melhorar ainda mais aquilo que já estava planejado.
Exatamente, o sentido de melhoria contínua. Você retroalimenta com dados e informações e aí você vai fazendo isso de forma de melhoria contínua.
Vamos para o terceiro comportamento? Considero os riscos e impactos da minha atividade nas demais pessoas, processos, áreas ou unidades e atuo para evitá-los a partir de uma visão sistêmica do negócio. Bem semelhante àquilo que a gente falou, né, lá no primeiro comportamento.
Madu, qualquer atividade nossa tem impacto no outro. Eu queria trazer muito essa questão do impacto do outro. E a gente acredita fortemente se a atividade ou a tarefa ela é planejada dentro desses comportamentos que nós estamos discutindo aqui, você vai mitigar esse impacto nas outras pessoas, nos outros processos. E até para o clima de trabalho, quando tudo é planejado, você tem um nível de estresse menor, porque tudo é combinado, tudo é dividido, se tem algum desvio, tem transparência para discutir o desvio, se precisa replanejar, tem abertura para replanejar, e com isso, com certeza, reduz o impacto no outro, na outra pessoa.
Você está coberto de razão, e sobretudo numa empresa como a nossa, que os processos são todos sequenciais, os impactos aqui têm um efeito dominó. Uma decisão realizada aí de forma incorreta na mina, uma ação realizada de forma incorreta, ela pode ir cascateando e trazer problema até lá no cliente final. A importância, então, de seguir o planejamento, aquilo que a gente comentou no item anterior aí da questão de avaliar cenários, e avaliar com as outras áreas, com as outras pessoas, envolver mais gente, isso é extremamente importante para que a gente possa, a gente ter o máximo de aderência, então evitar sair do que está planejado, e se tiver que sair, a gente precisa participar as outras pessoas para a gente tomar as melhores decisões.
Eu diria, Madu, que o Joris e o Edmilson cobriram bem sobre a ótica de planejamento esse ponto. Eu queria, então, acho que fazer uma analogia sobre o que está escrito aqui, né? A gente está falando sobre considerar os riscos e impactos da minha atividade nas demais pessoas, processos, áreas, unidades. Isso aqui, para mim, é o sonho de respeito. Isso é respeitar. Isso é saber exatamente o que eu vou fazer e dizer para os demais, olha, é desta forma, é isso que eu devo gerar sobre você. Isso funciona agora, isso precisa de mais tempo, isso pode ser de uma vez, isso tem que ser faseado. Isso, naturalmente, tem um componente enorme de comunicação, mas tem um componente enorme de respeito. Respeitar aqui, nesse caso, as pessoas com quem eu trabalho, respeitar a empresa, respeitar a estratégia desenhada, respeitar o acionista, respeitar todo mundo que, de alguma forma, é impactado por uma atividade tão colaborativa e coordenada como é o planejamento.
No fim das contas, eu estou impactando e estou sendo impactado. Eu queria trazer um outro aspecto aqui, que é muito legal. Nós falamos aqui, né, o planejamento como algo mutável, que tem a ver com esse respeito. Se tem a transparência, eu posso mudar um planejamento desde que isso seja transparente e que isso faça sentido. E aí a gente tem a situação, por exemplo, de uma pandemia. Tem um autor muito legal, de um livro muito bacana, que escreveu sobre a lógica do cisne negro. Já fica uma primeira dica aí para quem está ouvindo, que é o Nassim Taleb. Ele fala sobre esses eventos que a gente não consegue prever e que jogam por terra o nosso planejamento. Mas o interessante é que quando eu não tenho um planejamento, eu vou ser impactado pelo cisne negro e eu vou ficar ali sem realmente saber o que fazer. Como quem tem também o planejamento. A diferença é que quando você trabalha com a lógica de planejamento, e essa lógica ela rege o meu processo, vê se vocês concordam comigo, isso dá uma espécie de conforto, uma sensação de continuidade. Por mais que tenha o cisne negro, opa, o plano era A, teve um evento, né, um evento catastrófico que mudou tudo. Como que a gente muda o plano A para um plano B, para um plano C? É diferente de eu não ter um plano, né? E agora o que, que eu faço? Faz sentido isso que eu tô falando, gente?
Faz sentido totalmente, Madu.
E para finalizar esse episódio aqui, eu queria deixar uma pergunta para vocês. Como é que eu tô dentro da Samar? Como é que eu posso desenvolver esses comportamentos relacionados ao planejamento? O que, que eu posso começar a fazer aqui no meu curto, médio e longo prazo, no meu pessoal, para que isso torne algo do meu dia a dia?
Madu, eu gravei alguns vídeos sobre planejamento, que eu sou exponso desse traço, e eu dei algumas dicas simples. Eu vou para a simplicidade, né, dos autoquestionamentos, porque mudar não é fácil. A gente sabe que mudar não é fácil. Eu dou umas dicas do autoquestionamento, fazer algumas perguntas. Então, antes de iniciar qualquer atividade dentro dessa marca, ou de horizonte curto prazo, ou médio prazo, ou longo prazo, fazer o questionamento. Essa atividade, ela foi planejada? Primeira pergunta que a gente tem que fazer. E também questionar a qualidade do planejamento. Foi feito o planejamento com qualidade? Se a resposta for sim para uma dessas perguntas, a primeira ou a segunda, ou para as duas, a recomendação é que não faça, né?
Juarez, eu concordo. Extremamente importante nesse processo de evolução da cultura e nessa questão de planejamento, para mim, é disciplina. Acho que nós temos que trabalhar muito a disciplina, cada empregado, cada gestor da Samarco. Eu queria fazer um link até do planejamento com os demais traços que a Samarco elencou para serem desenvolvidos, que são extremamente importantes para a nossa cultura, para a nossa evolução da organização. E o planejamento está muito ligado a eles. Se a gente pegar, por exemplo, o traço inovação. Inovação implica em fazer diferente, buscar novas formas de se fazer. E muitas vezes dentro da inovação, você tem a tentativa e o erro, você vai buscar uma condição e talvez os resultados não sejam aquele que você esperava inicialmente. Isso faz parte de um processo de inovação. Mas se você faz com planejamento, se você faz isso de forma planejada, você consegue antever riscos da própria inovação e consegue mitigá-los, você consegue se preparar para eles. No traço humildade, que também já foi discutido, essas perguntas que o Juarez comentou, eu acho que elas são extremamente pertinentes, a gente precisa fazer cada dia. Será que eu estou planejando de forma adequada as minhas atividades? Será que eu estou entregando aquilo que foi planejado para outra área? Será que eu estou fazendo realmente o meu papel? Estou aderente ao planejamento? Nós temos que ter essa humildade em fazer essas perguntas a cada dia. Pegando o traço austeridade, eu acho que planejamento são traços que eles têm que andar de mão dadas, têm que estar muito juntos, porque a falta de um planejamento ou um planejamento mal feito, muitas vezes ele vai implicar em retrabalho implica em redução de produtividade, redução de produtividade implica diretamente em dinheiro. É o grande símbolo que a gente tem da questão da austeridade. O planejamento, enquanto traço, ele está intimamente ligado a esses outros que nós precisamos desenvolver. Então, o convite que eu faço, quando a gente pensar nos outros traços, eu acho que a gente tem que pensar em planejamento juntos. Eu acho que todos os traços, talvez a gente não tivesse a ideia dessa correlação forte que eles têm entre eles, mas isso eu tenho certeza que é fundamental.
Madu, depois dessas duas aulas aqui, finais do Juarez, e resta aqui só talvez indicar alguma coisa, não tem nem muito mais para falar. O que eu acho que eu deixaria aqui para esse ponto teu é, são algumas indicações de leitura que eu acho muito legais. É o primeiro livro, Princípios, do Ray Dalio, que é um americano, gestor de fundos, que fala sobre a importância da transparência e da disciplina ao longo da execução do teu trabalho. Tem um outro livro muito bom chamado O Essencialismo, que fala sobre a importância de fazer aquilo que é importante. E planejamento é isso, é definir o que é importante para fazer e o que não se encaixa ali dentro não deveria ser sua prioridade, estar alinhado com a empresa. E o terceiro, eu deixaria um livro do próprio Nassim Taleb, que é o Antifrágil, que é um livro que fala o como você sai mais forte de processos como esse que você mencionou no livro Cisne Negro. Então, eu deixaria essas três indicações de leitura para complementar essas duas aulas que a gente acabou de ouvir do Juarez e do Edmilson.
Muito bom, gente. Muito bom. Estamos chegando ao final do episódio. Eu quero agradecer Juarez, Edmilson, Diego, muito obrigado. Foi um excelente papo.
Madu, Diego, Edmilson, muito bom, obrigado pela participação.
Gente, obrigado pelo bate-papo, muito legal, muito descontraído. Vamos firmes aí para a nossa retomada, né?
Pessoal, super obrigado pelo convite. Ano que vem eu venho buscar vocês para falar sobre esse tema aqui no iFood.
E eu quero finalizar convidando você que está nos ouvindo para o nosso último episódio. Até o próximo episódio.